CBN Campinas recebe no News Track da CBN, que está aqui na casa do advogado de Campinas, na casa da Advocacia e Cidadania de Campinas, o Jardim Santana, ao lado da Cidade Judiciária, em um evento que é histórico para a entidade, nos seus 84 anos. É a primeira vez que o conselho acontece numa cidade fora da capital. O Marcos Costa, que é o presidente da OAB São Paulo, está aqui comigo. Daniel Gensai, que representa Campinas, também está aqui comigo hoje. Agradeço a participação e o convite para a CBN estar num momento tão importante para a entidade, de assuntos também muito relevantes. Obrigado, presidente. Seja bem-vindo. Um bom dia.
Obrigado, Carolina. Que agradeço a CBN por emprestar o seu prestígio, estar conosco aqui cobrindo esse evento, que para a entidade realmente é relevante, como você disse. A ONU foi fundada em janeiro de 1932 e nunca tinha feito uma sessão do Conselho Seccional fora de São Paulo, fora da capital. Então é uma honra, um privilégio poder estar em Campinas, a minha Campinas, eu que, ao lado do Daniel Pinheiro, estivemos aqui na inauguração dessa obra belíssima, que atende não só a advocacia, mas a cidadania de Campinas. E nesse dia especial, por muitos aspectos, dentre eles, essa sessão histórica feita fora da capital.
É interessante ressaltar, Daniel já adiantava para a gente, que o Conselho Estadual, ele tem lá a sua composição, são 160 advogados eleitos, e estas reuniões, elas são frequentes, doutor?
As reuniões são mensais, hoje nós temos, são 160 conselheiros e conselheiras, hoje nós temos quase 60 conselheiras, participação expressiva da mulher advogada, nessa gestão foi superou todas as gestões anteriores, e esse conselho se faz uma vez por mês. Há uma atribuição legal ao conselho. O conselho tem como competência analisar processos, por exemplo, de ética, casos de exclusão de colegas, casos de inidoneidade, onde aquele que presta exame de ordem, o exame de ordem é um requisito para entrar na classe. Existem outros. Um deles, por exemplo, é a idoneidade moral. Então, quando se suscita a inidoneidade de alguém, também é o conselho que analisa. Mas ao lado dessas questões corporativas, o Conselho historicamente exerce um papel fundamental, discussões de extrema relevância, não só para a classe, não só para a justiça, mas para a cidadania. E por isso nos orgulha tanto fazer a sessão hoje em Campinas.
E o que impacta na vida de uma população que precisa do serviço de advogados, de uma maneira geral, em muitos assuntos que mudam a vida de uma pessoa. Então, por isso, até esse ponto de vista moral e ético é importantíssimo. Doutor Daniel, obrigado, um bom dia pela presença vinda aqui mais uma vez no News Track da CBN.
Obrigado a você, Carolina, a todos os ouvintes da CBN. A CBN sempre participando dos importantes momentos da advocacia de Campinas, da UAB. Agradeço muito e agradeço ao presidente Marcos da Costa pela deferência dele, de toda a diretoria, de fazerem essa reunião aqui em Campinas. Para nós é uma honra muito grande, é uma alegria e, acima de tudo, é o reconhecimento do pioneirismo da gestão do presidente Marcos da Costa ao realizar aquilo que nunca se fez na história da Ordem de São Paulo.
Daniel, o senhor enfrentou um processo muito difícil porque havia uma necessidade de modernização na prestação e nessa relação com os advogados e entre eles aqui em Campinas. Há muito tempo se esperava uma sede, uma modernização na gestão também dos trabalhos, e hoje você tem um momento, o senhor tem um momento histórico, que é a vinda do Conselho. Isso para o advogado, no seu dia a dia, fortalece, reforça? Porque às vezes não, e na boa parte dos momentos, é uma profissão onde você fica solitário dentro dos processos e também, não só quando ganha as causas, quando perde também, né, doutor?
É verdade, é verdade. A advocacia realmente é uma profissão onde, quando você está na sua atividade própria ali no momento do dia a dia, ela é bastante solitária. Você divide às vezes com colegas, mas a gente tem se sentido muito suportado aqui em Campinas pela gestão, pelo Conselho Estadual, por outras subseções, pela interação que é feita entre os colegas e a construção da nossa nova sede. O principal ponto que eu vejo disso é trazer os advogados para a casa da advocacia, para a casa da UAB, e fazer com que aqui seja um ponto de encontro, um ponto de discussão.
Interação.
Exatamente, porque o processo eletrônico, que hoje é realidade, ele distanciou muito as pessoas, né? E o nosso objetivo aqui é o caminho inverso, é trazer as pessoas para que elas venham ao AB, passem um momento aqui, encontrem colegas, dividam experiências, troquem ideias, tirem dúvidas com os próprios colegas, além de se valer da estrutura que agora é oferecida para os advogados de Campinas e de toda a região. Lembrando que Campinas é sede de um tribunal, o Tribunal Regional do Trabalho, a única cidade do Brasil que não é capital. Então nós recebemos advogados de toda a região e procuramos oferecer aqui todo esse suporte para os mais de quase 12 mil colegas que temos inscritos só na cidade de Campinas.
Doutor Marcos, doutor Daniel lembrou e ressaltou sobre a existência e o funcionamento de excelência, aliás, do Tribunal Regional do Trabalho, no papel do desembargador doutor Lorivaldo Santos, e eu gostaria já de aproveitar a oportunidade para esse questionamento. O tribunal tem sofrido nos últimos meses um corte orçamentário histórico, muitas questões estão sendo debatidas, inclusive uma preocupação nesse atendimento à população, que já teve mudança de horário, já teve mudança na gestão e no tempo de resposta às pessoas que procuram, enfim, aos cidadãos que estão necessitando da justiça trabalhista. E no momento que o debate sobre a justiça do trabalho está muito fortalecido, por conta até da crise econômica que estamos vivendo. E uma das questões, e para você ver, para o senhor entender a contradição, é de que hoje o Tribunal Regional do Trabalho também vive um momento histórico no número de acordos e tem conseguido uma agilidade na justiça que há pouquíssimo tempo atrás não se imaginava. Como que o senhor tem avaliado? O senhor acha que vai ser possível passar por essa crise, manter os serviços para os advogados? Está complicado também essa situação?
Isso é um exemplo importante do papel que cumpre a ordem. Quando houve, o corte aconteceu no ano passado, na aprovação da lei orçamentária. Quando se aprovou a lei orçamentária, se aprovou com um corte de algo em torno de 30% do orçamento da Justiça do Trabalho, envolvendo todos os tribunais, do Tribunal Superior do Trabalho aos tribunais regionais do trabalho do Brasil inteiro. Quando soubemos disso, começamos um movimento em favor da Justiça do Trabalho. Eu tive diálogos diários, algumas vezes por dia, com o presidente Lorival, que preside, além de presidir o TRT de Campinas, ele preside o Colégio de Presidentes dos TRTs do Brasil inteiro, de presidentes e corregedores da Justiça do Trabalho do Brasil inteiro. E também estivemos algumas vezes no Palácio do Planalto tratando esse tema. O presidente Michel Temer é um advogado, inscrito na OAB de São Paulo, tem uma formação jurídica, é um professor de direito constitucional, e é sensível à questão da justiça, prova até pela formação humanista dele. E conseguimos ali, o presidente do TST também de São Paulo, o presidente Ives Filho, também um paulista, também esteve com o presidente Michel Temer. E todos esses movimentos que ocorreram, fizeram com que o presidente Michel Temer, sensível, autorizasse a liberação do dinheiro. Aí começou uma segunda discussão, como liberar o dinheiro. Até por conta desse quadro que vivemos hoje em Brasília, como fazer uma liberação de dinheiro em que não houvesse nenhuma discussão de natureza jurídica em relação à transferência de créditos entre rubricas orçamentárias. E aí houve uma consulta ao Tribunal de Contas da União, que respondeu na semana passada e que podia ser feito via medida provisória. Então a medida provisória já foi editada na semana passada, na quarta ou quinta-feira da semana passada, liberando recursos para a Justiça do Trabalho. Hoje, inclusive, iniciamos a nossa sessão do Conselho com o presidente Lorival, onde ele irá falar sobre isso. E o TRT de Campinas é um tribunal realmente especial, porque é o tribunal, não tenho dúvida, de São Paulo e do Brasil, aquele que temos maior facilidade de diálogo, sempre isso é histórico. Há um outro lado sobre a questão orçamentária, que eu tenho ponderado também, que é o judiciário, não é o TRT de Campinas. E não é só a Justiça do Trabalho, é justiça. O judiciário ainda muito fechado no que diz respeito às suas contas. E eu digo, é importante, sim, nós defendemos o orçamento, mas é importante nós participarmos da discussão do orçamento. Queremos fazer mais. Queremos estar à mesa do tribunal, quando o tribunal está elaborando a sua proposta orçamentária, discutindo quais são as prioridades em termos de investimentos que tanto reclama a população do Estado de São Paulo como todo.
Doutor Marcos comentando aqui a respeito desse tema, mas, doutor Daniel, além desse assunto, a gente tem uma programação para hoje e amanhã aqui na Casa da Advocacia, que recebe, então, pela primeira vez o Conselho da OAB. Eu gostaria de perguntar, nesta programação, os outros temas que estão relacionados, a gente observa aqui que para amanhã, por exemplo, já há aí a intenção de outros debates relacionados a problemas e questões que estão no dia a dia do advogado. Se o senhor comentasse com a gente.
Hoje a reunião é a reunião própria do Conselho Estadual. Nós vamos ter uma parte da sessão, é uma sessão aberta, todos os advogados podem vir. Nós vamos ter uma homenagem a ex-presidentes aqui da subseção, o presidente Marcos vai fazer. E em seguida tem a pauta própria do Conselho. O Conselho tem uma sessão, uma parte da sessão que é fechada, que é relacionada a processos ético-disciplinares.
Como o doutor já estava
exato. E amanhã, terça-feira, nós temos as sessões das câmaras recursais de processos ético-disciplinares, que também vai ser a primeira vez que vai se realizar aqui esse julgamento de processos disciplinares, só que aí as sessões são fechadas, só permitida a entrada do advogado ou do seu representante. Né?
Essas atividades são as relacionadas ao Tribunal de Ética e Disciplina, doutor Marcos?
Isso, a parte fechada são processos éticos e há também inscrições, aqueles advogados que... aquele bacharel que prestou exame de ordem e que no processo se descobriu que ele sofreu uma condenação criminal, por exemplo, e se discute se ele tem idoneidade ou não para pertencer à classe. Mas me permite também lembrar que hoje nós vamos ter alguns itens que são de interesse à população. Então começamos com a presença do presidente do RT de Campinas, discutindo a situação da Justiça do Trabalho. Vamos, na sequência, com a deputada Célia Leão, que preside a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, discutir a situação da assistência judiciária. Nós atendemos a população carente do Estado. Ano passado, no Estado de São Paulo, 1.400.000 pessoas carentes foram atendidas pela OAB. São Paulo é o único Estado do Brasil que tem o carente tem acesso pleno à justiça em qualquer comarca.
Esse é um número expressivo.
É muito expressivo. E vamos ter também, à tarde, um encontro com o Dom Ayrton, cardeal aqui de Campinas, e que representa a CNBB hoje em São Paulo. Nós estamos anunciando uma parceria com o CNBB, uma parceria importante de levar à população, à sociedade, a noção clara do que é fazer política. Fazer política não é o que nós vemos nas notícias dos jornais. Fazer política é uma missão importante de alguém que se propõe a doar uma parte da sua vida para a construção de uma sociedade melhor. E faremos essa campanha junto com a CNBB. E anunciarei também aqui, já o fiz no sábado em São Paulo, mas farei um anúncio aqui, ao Conselho da criação da escola, pela ordem da Escola de Formação de Líderes e Cidadania. Escola que foi fundada sob a inspiração da vida de Franco Montoro. Franco Montoro foi o grande governador do Estado de São Paulo, era advogado a vida inteira, inclusive saiu a semana passada, dia 14 de julho, dia que ele fez 100 anos, saiu um artigo do governador Geraldo Alckmin dizendo isso. Por maiores que fossem os cargos que ele ocupou, ele sempre se apresentava como advogado. Ele foi um grande advogado, um grande professor de direito, foi do Conselho da OAB, ele era conselheiro nosso, Conselho da OAB de São Paulo, defendia a classe, e ele levou para o governo, para as funções públicas, ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e governador do Estado, sempre levando essa visão humanista do advogado. Então, quando foi governador, rapidamente, alguns pontos ele foi de inovação dele. Primeiro governo a criar o Conselho de Verde e Meio Ambiente. Primeira Secretaria de Meio Ambiente do Brasil foi dele, foi feito em São Paulo. Conselho da Condição da Mulher. Primeira Delegacia da Mulher em São Paulo, no governo dele, do Brasil. Conselho da Igualdade Racial. Conselho da Pessoa com Deficiência. São diversas iniciativas que foram do Franco Montoro e claramente vinculadas a essa visão humanista. Franco Montoro que dizia que o país, os advogados se afastaram da política e muitos tecnocratas entraram na política. E o tecnocrata é preocupado com o desenvolvimento. O advogado é preocupado com o desenvolvimento como meta de justiça social. E é essa inspiração que nós estamos criando nessa escola para tentar também contribuir um pouco com a formação de novos jovens voltados aí à defesa da República e da democracia.
O senhor cita nesse momento essa questão envolvendo um político e as relações com os advogados. Como é que está e como que o senhor analisa esse momento político atual? O senhor já comentava, já mencionou a reunião com Michel Temer, este novo governo, as expectativas de futuro. O senhor é positivo? O senhor acha que é otimista em relação às nossas próximas notícias?
Eu sou otimista, mas realista também. Nós vivemos um momento muito difícil. Acho que enquanto não acabar o processo de impeachment, o governo provisório é muito ruim para a nação, porque até aquele que é um investidor estrangeiro pensa duas vezes antes de investir no Brasil, porque não sabe quem é o governante do Brasil. Então, a expectativa é que, encerrando o processo em agosto, aí, no final de agosto, falo no dia 20 de agosto, nós possamos, se for aprovado o impeachment, possamos começar na construção do novo país. E confio muito nessa visão humanista do Michel Temer, que, para o seu direito constitucional, em todas as reuniões que eu participei, inclusive com ministros, eles sempre ressaltaram que o presidente Michel Temer tem dito que o Brasil precisa de segurança jurídica. Nós precisamos saber que o nosso comportamento é um comportamento que é adequado, e aquele que é investidor, principalmente investimentos de longo prazo, saber que ele vai poder investir com tranquilidade, porque os contratos vão ser cumpridos.
Foi a OAB que tomou a iniciativa sobre a discussão do impeachment no Brasil?
Foi a OAB de São Paulo. O processo de impeachment começa com pedido de três advogados paulistas, e um desses advogados, ou uma dessas advogadas, conselheira da OAB de São Paulo, que é a professora Janaína, é nossa conselheira. E quando começou esse processo, a primeira ordem no Brasil, a primeira instituição dos advogados do Brasil a discutir o processo de impeachment foi a OAB de São Paulo. Eu coloquei em pauta no nosso conselho, no dia seguinte à nossa posse, dizendo o seguinte: nós temos denúncias muito graves, muito graves. E essas denúncias, num país que preze por valores republicanos, não podiam ficar sem resposta. Elas precisam ser apuradas e julgadas no foro adequado, que é o Senado Federal.
Como entidade, a OAB, ela fez uma reflexão até para se colocar diante da situação política, porque é uma entidade que representa uma categoria importante no país.
É verdade, nós sabemos a responsabilidade que nós temos, e só nesse dia de debate foram mais de 4 horas de debates. Eu disse que o debate seria aberto entre os conselheiros, sem nenhum tipo de limitação, pedindo, evidentemente, para que nós não entrássemos nesse clima de antagonismo absurdo, essa intolerância que nós vemos. Quem é de um lado trata o do outro lado com um certo ódio. Isso tem que acabar nesse país. A tolerância, o país é um país tolerante por natureza. Nós somos conhecidos no mundo e respeitados no mundo exatamente por isso. Houve essa discussão e se chegou, por grande maioria dos presentes, dos conselhos presentes, que havia sim necessidade de apoiarmos a abertura do processo de impeachment, dando evidentemente o direito de defesa à presidente Dilma, permitindo que ela produzisse as provas e chegasse no final os senadores julgassem com a sua convicção a partir daquilo que consta no processo.
Então, Marcos Costa, quero agradecer a sua participação aqui hoje na programação da CBN, o convite à CBN para este momento histórico da entidade, e que estamos disponíveis, inclusive, para essa prestação de serviço à população. Um bom dia.
Muito obrigado. Nós agradecemos a presença de vocês, importantíssima, para divulgar esse trabalho que é realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Doutor Daniel Wittgenstein, obrigado pela presença, pelo convite, e pelo momento também histórico na sua administração.
Carolina, muito obrigado a vocês aqui da CBN, agradecer ao Marco Maciarelli, seu diretor de jornalismo, ao Paulo Girardi, a você e toda a equipe da CBN, que fazem um jornalismo sério e um jornalismo de responsabilidade. Isso é importantíssimo. E agradecer novamente ao presidente Marcos da Costa, na pessoa de quem eu homenageio e agradeço a todos os advogados do Estado de São Paulo, principalmente de Campinas, que vão prestigiar aqui hoje o nosso evento. E também as autoridades que vieram, né, o presidente Lorival do TRT, deputada Célia Leão, o bispo Dom Ayrton, o presidente da Câmara dos Vereadores, Rafa Zimbaldi, também está aqui, o prefeito Jonas Donizete não está, mas encaminhou o secretário Mário Orlando, o que demonstra um prestígio aos advogados de Campinas nesse momento histórico e importante da nossa classe. Muito obrigado a vocês, um bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Obrigada.